A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos tratando da oração. Terminamos o último programa com o canto Anima Christi, Alma de Cristo, mas não apresentamos em português a bela oração que lhe corresponde e que é de Santo Inácio de Loyola. Está assim composta: Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, a literatura, a música, a poesia, o cinema, o teatro, a pintura são estados de oração, escreveu Luiz Miguel Sintra no prefácio do livro Um Deus que Dança, do hoje cardeal José Tolentino Mendonça, objeto de nossa apreciação na última semana. Poderíamos ter acrescentado a escultura, como a Pietà e o Moisés, obras-primas de Michelangelo, cuja visão sempre nos leva à contemplação e ao encontro do Senhor. No programa anterior, vimos a poesia. Dizia Luiz Sintra que a poesia é um estado de oração. Hoje percorreremos outros campos. Na música, temos o canto gregoriano, por exemplo, e há tanto que nos eleva a Deus em outras obras-primas. Lembremos o Aleluia, de Handel, o Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, a Nona Sinfonia, de Beethoven. E não se pode esquecer o querido Padre Zezinho, com as centenas de canções que compôs, entre as quais as belíssimas Oração pela Família e a Oração por Nossos Filhos. No cinema, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ou ainda aquele filme indicado pelo Papa Francisco no número 129 da Amoris Laetitia, A Festa de Babette. Na pintura, a extraordinária Última Ceia de Leonardo da Vinci, os quadros de Rembrandt, como a magnífica pintura do Filho Pródigo, que tive a grande alegria de contemplar no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, as obras de Rafael, de Murillo e El Greco, entre outros. Mas caminhemos agora, pelo menos um pouquinho, pela vida de São Francisco de Assis, biografia escrita por Tomás de Celano. Quando Francisco rezava nos matos e nos lugares desertos, enchia os bosques de gemidos, derramava lágrimas por toda parte, batia no peito e, achando-se mais escondido que num esconderijo, conversava muitas vezes em voz alta com o seu Deus. Respondia ao juiz, fazia pedidos ao pai, conversava com um amigo, fazia carinhos para o amado. Muitas vezes ficava pensando com os lábios parados, e levando para dentro as coisas de fora, elevava-se até os céus. Transformado não só em orante, mas na própria oração, unia a atenção e o afeto num único desejo que dirigia ao Senhor. Rezava as horas canônicas com devoção e não menor respeito. Quando viajava a pé, sempre parava para recitar o ofício. Se estava a cavalo, apeava. Num dia em que vinha voltando de Roma e estava chovendo muito, desceu do cavalo para rezar o ofício e ficou tanto tempo em pé que ficou todo molhado de chuva. Às vezes dizia: se o corpo toma seu alimento numa hora de descanso, e tanto um como outro vão ser pasto dos vermes, com que paz e tranquilidade deve a alma tomar seu alimento, que é o seu Deus? Quando voltava de suas orações particulares, em que quase que se transformava num outro homem, esforçava-se por se assemelhar aos outros para não perder o que tinha lucrado pela veneração dos outros, se se demonstrasse queimado de fervor. Muitas vezes dizia a seus familiares coisas como estas: quando um servo de Deus está rezando e é visitado por alguma nova consolação de Deus, antes de sair da oração deve levantar os olhos para o céu e dizer ao Senhor de mãos postas: Senhor, mandaste do céu para mim, que sou pecador e indigno, esta consolação e esta doçura. Eu a devolvo para que a guardes para mim, porque sou um ladrão de teu tesouro. E ainda: Senhor, tira-me o teu dom neste mundo e guarda-o para o outro. Assim é que deve fazer, dizia, mostrando-se aos outros, quando sair da oração, tão pobrezinho e pecador como se não tivesse conseguido nenhuma graça nova. Pois explicava: porque pode acontecer que, por pequeno favor, perca um dom de valor incalculável e leve com facilidade aquele que o deu a não dar mais. Tinha o costume de se levantar para rezar tão disfarçada e quietamente que nenhum dos companheiros percebia que se tinha levantado ou que estava rezando. Mas à noite, quando ia dormir, fazia ruído e mesmo barulho para todo mundo saber que tinha ido deitar. No livro O Irmão de Assis, escrito por Frei Inácio Larrañaga, lemos assim: São Francisco era o homem mais livre do mundo. Não estava vinculado a nada. Não podia perder nada, porque não tinha nada. Por que temer? Por que perturbar-se? O pobre de Assis, por não ter nada, não tinha nem ideias claras ou projetos para o seu futuro. Não tinha nem ideais. É um pobre homem lançado por uma força superior a um caminho que ainda não foi percorrido por ninguém, sem saber se no fim vai ter êxito, sem saber que riscos o esperam na próxima encruzilhada. Por não saber nada, também não sabe como vai ser fiel a Deus no dia seguinte. Basta ser fiel a cada minuto. Quando todas as seguranças falham, quando todos os apoios humanos estão por terra e voaram enfeites e roupas, a pessoa, nua e livre, encontra-se quase sem querer nas mãos de Deus. Um homem despojado é um homem entregue. Quando não se tem nada, Deus transforma-se em tudo. Quando todos os revestimentos caem, aparece Deus. Quando os amigos desaparecem, os confidentes atraiçoam, o prestígio social é ferido a machadadas, a saúde vai embora, então aparece Deus. Quando todas as esperanças sucumbem, Deus levanta o braço da esperança. Quando os andaimes arriam, Deus transforma-se em suporte e segurança. Só os pobres, como Francisco de Assis, possuirão a Deus. As dificuldades nos levam a Deus. As facilidades podem afastar-nos dele. Nos momentos mais duros é que se sente a suavidade de Deus, sua paternidade que protege e faz-nos seguir em frente, trilhando o caminho da entrega, da oração confiante, que nunca decepciona. Quando vivia no bem bom, gozando os prazeres da vida, Francisco não se lembrava de Deus. Feito prisioneiro, esse esquecimento pouco a pouco foi embora E o Senhor veio preencher o vazio que sentia, transformando-o por inteiro, fazendo dele, Francisco, verdadeiramente imagem e semelhança sua. E o pobrezinho de Assis irá louvá-lo numa oração belíssima, mundialmente conhecida, o Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal! Felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. E esta é a bênção de São Francisco de Assis. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Coisas tão belas só poderiam ter saído de um coração que amava a Deus sobre todas as coisas. Um homem cuja cama era o solo da Mãe Terra e cujo despertar era para servir ao bom Deus nos irmãos que ele punha em seu caminho. Francisco orou muito. Deu-se como se dá à terra as flores e as ervas daninhas. Fez-se tudo para, como disse São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 14 de sua carta, eventualmente excitar à imitação os homens da minha raça e salvar alguns deles. São Francisco já ajudou, ajuda e ainda ajudará muitos a encontrar o caminho que leva ao céu, pois continua a rezar e a interceder por nós junto do Pai. Meus irmãos, a música, vimos há pouco, é um estado de oração. Em Ninguém Te Ama Como Eu, Martim Valverde põe as palavras nos lábios de Jesus e diz, cantando, tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Foi por ti, Porque te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos ouvir esta beleza de música. Ninguém te ama como eu, com Martim Valverde.
Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço a teu lado.
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu.
Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.
Fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles.
Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Pois sou teu melhor amigo.
Quem te ama como eu? Ninguém te ama como eu.
Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.
Ninguém te ama como eu.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.